Capítulo 37. Caridade, o puro amor de Cristo.
O amor é uma das principais características de Deus e deve ser manifestado por todos aqueles que desejam ser filhos de Deus.
Da vida de Joseph Smith.
Em uma revelação dada por intermédio de Joseph Smith em 1841, o Senhor referiu-se à estaca de Nauvoo, Illinois, como uma pedra angular de Sião, a qual será polida com um refinamento semelhante ao de um palácio. Doutrina e Convênios, seção 124, versículo 2. Sob a direção do profeta, Nauvoo tornou-se um centro florescente de comércio, educação e artes. Muitas pessoas trabalhavam em suas fazendas, e aqueles que tinham lotes de 4 mil metros quadrados na cidade cultivavam frutas, legumes e verduras em hortas domésticas. Surgiram muitas serrarias, olarias, gráficas, moinhos e padarias na cidade, bem como lojas e oficinas de carpinteiros, oleiros, latoeiros, joalheiros, ferreiros e marceneiros. Em Nauvoo, os santos podiam ir ao teatro, a bailes, a concertos. Centenas de estudantes se matricularam em escolas espalhadas por toda a comunidade e foram feitos planos para a criação de uma universidade. À medida que Nauvoo crescia rapidamente, várias olarias começaram a produzir os tijolos vermelhos que se tornaram características dos edifícios na cidade. Um desses edifícios foi a Red Brick Store, loja de tijolos vermelhos do profeta. A loja foi construída para servir tanto de escritório para o profeta e a primeira presidência, como um estabelecimento comercial para ajudar o profeta a sustentar sua família. Um incidente ocorrido na Red Brick Store mostra a natureza caridosa que tornou o profeta tão amado. James Leach era um inglês que se mudara para Nauvoo com sua irmã convertida à igreja e o marido dela, Agnes and Henry Nightingale. Depois de procurar trabalho sem sucesso, James e Henry decidiram pedir ajuda ao profeta. James relembra: "Encontramos o profeta em sua pequena loja vendendo alguns artigos para uma senhora. Aquela foi a primeira vez em que tive a oportunidade de estar perto dele e observá-lo bem. Senti que havia um espírito superior nele. Era diferente de qualquer pessoa que eu conhecera. E eu disse em meu coração, ele é verdadeiramente um profeta do Deus Altíssimo." Como eu não era membro da igreja, queria que Henry lhe pedisse trabalho, mas ele não quis, por isso tive de fazê-lo. Eu disse, Sr. Smith, acaso teria um emprego para nós dois, de modo que pudéssemos comprar alguns mantimentos? Ele nos encarou com um semblante alegre e muita bondade e disse, bem, rapazes, o que vocês sabem fazer? Dissemos qual tinha sido nosso emprego anterior antes de partir de nossa terra natal. Ele disse, sabem cavar uma vala? Respondi que faríamos o melhor que pudéssemos. Está bem, rapazes. E apanhando uma trena, ele disse, venham comigo. Levou-nos até alguns metros da loja, deu-me uma argola para segurar e esticou o rolo inteiro da trena e assinalou uma linha onde deveríamos trabalhar. Agora, rapazes, disse ele, será que conseguem cavar uma vala de 1 metro de largura e 80 centímetros de profundidade ao longo dessa linha? Dissemos que faríamos o melhor possível e ele deixou-nos sozinhos. Pusemos-nos a trabalhar e, quando terminamos, fomos dizer-lhe que estava feito. Ele voltou, viu o trabalho feito e disse, rapazes, se eu mesmo tivesse cavado, não teria feito melhor. Agora venham comigo. Levou-nos de volta para sua loja e disse que poderíamos pegar o melhor pedaço de presunto ou de carne de porco que quiséssemos. Um pouco tímidos, dissemos que preferiríamos que ele nos desse. Então, ele pegou 2 das melhores e melhores peças de carne e 1 saco de farinha para cada um e perguntou se aquele seria o suficiente. Dissemos que estávamos dispostos a trabalhar mais por tudo aquilo, mas ele disse, se vocês estiverem satisfeitos, rapazes, eu também estou. Agradecemos educadamente e fomos para casa, regozijando-nos com a boa vontade do coração do profeta de nosso Deus. James Leach foi batizado naquele mesmo ano e escreveu que frequentemente teve o privilégio de ver o nobre rosto do profeta, iluminando-se pelo Espírito e poder de Deus.
Ensinamentos de Joseph Smith. As pessoas plenas do amor de Deus ficam ansiosas para abençoar os outros.
O amor é uma das principais características de Deus e deve ser manifestado por todos aqueles que desejam ser filhos de Deus. Um homem cheio de amor de Deus não fica contente em abençoar apenas sua família, mas estende a mão para o mundo inteiro, ansioso por abençoar toda a humanidade. Lucy Meserve Smith escreveu o seguinte, Joseph Smith disse, irmãos e irmãs, amem-se uns aos outros. amem-se mutuamente e sejam misericordiosos com seus inimigos. Ele repetiu essas palavras de modo bastante enfático, seguida de um forte amém. Em julho de 1839, o profeta falou para um grupo de líderes da igreja. Dirigi-me a eles e dei-lhes muitas instruções, abordando muitos assuntos importantes e valiosos a todos os que desejavam andar humildemente perante o Senhor, ensinando-lhes especificamente a observar a caridade, a sabedoria e a amizade, com amor uns pelos outros em todas as coisas e em todas as circunstâncias.
Temos em especial a obrigação de amar os necessitados e cuidar deles.
Este é um dever que todo santo deve oferecer a seus irmãos liberalmente, amá-los e socorrê-los sempre. Para que sejamos justificados perante Deus, precisamos amar uns aos outros, precisamos vencer o mal, precisamos visitar os órfãos e a viúva em suas aflições, e precisamos manter-nos limpos das manchas do mundo, porque essas virtudes fluem da grande fonte da pura religião. Ver Tiago, capítulo 1, versículo 27. O membro da igreja deve alimentar os famintos, vestir o nu, prover o sustento das viúvas, enxugar as lágrimas dos órfãos e consolar os aflitos, seja nesta ou outra igreja, ou fora dela, onde quer que estejam. O rico não pode ser salvo sem caridade, doando para alimentar os pobres quanto e como Deus exigir. Observem a condição dos aflitos e procurem aliviar-lhes o sofrimento. Permitam que seu pão alimente o faminto e suas roupas cubram o desnudo. Que a sua generosidade enxugue as lágrimas do órfão e alegre a viúva desconsolada. Que suas orações, sua presença e sua bondade aliviem as dores dos angustiados e sua generosidade atenda às suas necessidades. Façam o bem a todos os homens, especialmente aos da família da fé, para que sejam inocentes e sem culpa os irrepreensíveis filhos de Deus. Guardem os mandamentos de Deus. Tudo o que Ele nos deu, dá ou dará, e um halo de glória brilhará em seu caminho. Os pobres se erguerão e os chamarão abençoados. Vocês serão honrados e respeitados por todos os homens de bem. E seu caminho será o caminho do justo, que brilha mais e mais até o dia perfeito. Ver Provérbios, capítulo 4, versículo 18. O Santo Espírito será derramado sobre sua cabeça em todos os momentos, quando vocês exercerem os princípios da retidão que são agradáveis à mente de Deus, e tiverem a devida afeição uns pelos outros e se empenhem por todos os meios para lembrar-se dos que estão em cativeiro, opressão e profunda aflição por causa de vocês. E se houver alguém dentre vós que aspire à própria grandeza e busque sua própria opulência, enquanto seus irmãos gemem na pobreza e sofrem duras provações e tentações, tal pessoa não poderá ser beneficiada pela intercessão do Santo Espírito, que intercede sobre nós dia e noite com gemidos inexprimíveis. Ver Romanos, capítulo 8, versículo 26. Devemos ser muito cuidadosos em todos os momentos para que esse orgulho nunca tenha lugar em nosso coração. Mas devemos condescender com os humildes e suportar com toda a longanimidade as debilidades dos que são fracos.
A caridade é paciente, misericordiosa e bondosa.
Eliza R. Snow relatou um discurso proferido pelo profeta. Ele, então, começou a ler o capítulo 13 de 1 Coríntios. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Então ele disse, não sejam limitados em sua visão no tocante às virtudes de seu próximo, mas tomem cuidado com o orgulho e sejam moderados na estimativa de suas próprias virtudes e não se considerem mais justos do que os outros. Vocês precisam alargar a alma uns para com os outros, se quiserem fazer como Jesus fez e conduzir seus semelhantes para o seio de Abraão. Ele disse que havia manifestado longanimidade, tolerância e paciência para com a igreja e também para com seus inimigos, e precisamos suportar as falhas uns dos outros, como um pai tolera suportar as fraquezas de seus filhos. À medida que crescerem em inocência e virtude, à medida que desenvolverem suas boas qualidades, abram o coração para envolver as pessoas. Vocês precisam ter longanimidade e suportar as falhas e erros da humanidade. Quão preciosa é a alma dos homens! Não invejem as roupas finas e a efêmera pompa dos pecadores, porque eles estão em situação miserável, mas o quanto puderem, tenham misericórdia deles, porque em breve Deus os destruirá, caso não se arrependam e voltem para Ele. Os homens sábios devem ter entendimento suficiente para conquistar os homens por meio da bondade. A resposta branda desvia o furor, disse o sábio. Provérbios capítulo 15, versículo 1. E os santos dos últimos dias terão grande mérito se demonstrarem o amor de Deus, tratando agora com bondade os que no momento irrefletido tiveram agido mal. Porque Jesus verdadeiramente disse, orai pelos vossos inimigos. Ver Mateus capítulo 5, versículo 44. Não me atenho às suas faltas, e vocês não devem ater-se às minhas. A caridade, que é o amor, cobre uma multidão de pecados. Ver 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. E frequentemente desculpo todas as suas faltas, mas o melhor mesmo é não ter falta alguma. Devemos cultivar um espírito manso, tranquilo e pacífico. Eliza R. Snow relatou outro discurso proferido pelo profeta. Quando as pessoas me manifestam um mínimo de bondade e amor, que forte influência isso tem sobre minha mente, ao passo que a atitude oposta tende a suscitar todos os sentimentos amargos e deprimir a mente humana. Vemos uma evidência de que os homens desconhecem os princípios da divindade na redução de sentimentos afetuosos e na falta de caridade que há no mundo. O poder e a glória da divindade estendem-se num amplo princípio de modo a espalhar o manto da caridade. Deus não vê o pecado com tolerância, mas quando os homens pecam, é preciso haver tolerância para com eles. Quanto mais nos aproximamos de nosso Pai Celestial, mais dispostos estamos a olhar com compaixão para as almas que perecem. Sentimos que desejamos levá-los nos ombros e tomar seus pecados sobre nós. Quão frequentemente homens e mulheres sábios quiseram instruir o irmão Joseph dizendo, Oh, se eu fosse o irmão Joseph, eu faria isso ou aquilo. Mas se eles estivessem no lugar do irmão Joseph, descobririam que os homens ou as mulheres não podem ser compelidos a entrar no reino de Deus, mas precisam ser tratados com longanimidade para que por fim os salvemos. A única maneira de manter todos os santos juntos e fazer com que a obra continue é esperar com toda a longanimidade até que Deus faça justiça em relação a essas pessoas. Não deve haver licença para o pecado, mas a misericórdia deve andar de mãos dadas com a repreensão.
Expressamos caridade por meio de simples atos de serviço e bondade.
Sou seu servo, e é somente por intermédio do Espírito Santo que posso lhes fazer o bem. Não nos apresentamos diante de vocês como nada mais que seus humildes servos, dispostos a trabalhar até a exaustão a seu serviço. Edwin Holden relembrou. Em 1838, Joseph e alguns rapazes estavam realizando vários jogos ao ar livre, inclusive um jogo de bola. Uns poucos começaram a ficar cansados daquilo. Ele percebeu e os reuniu dizendo, Vamos construir uma cabana de toras. E lá foram eles, Joseph e os rapazes, construir uma cabana de toras para uma viúva. Assim era Joseph, sempre ajudando em tudo o que podia. Lucy Mack Smith, a mãe do profeta Joseph Smith, disse o seguinte a respeito da época em que os santos estavam se estabelecendo em Commerce, Illinois, que mais tarde passou a chamar-se Nauvoo. Com o passar do tempo, os irmãos que tinham se estabelecido aqui começaram a sentir os efeitos da penúria, somada à insalubridade do clima. Sendo a tal ponto acometidos por sezões e febres biliosas, que havia famílias inteiras nas quais nenhum deles era capaz de oferecer um copo de água fria para o outro, ou sequer cuidar de si mesmo. Quase toda a família de Harm estava doente. Minha filha caçula, Lucy, também estava muito enferma, e na verdade, havia poucos moradores locais que estivessem bem. Joseph e Emma levaram os enfermos para sua casa e cuidaram deles. E continuaram a acolher os que chegavam até que a casa, que tinha 4 cômodos, ficou tão cheia de gente que precisaram montar uma barraca no quintal para abrigar a parte da família que ainda conseguia ficar de pé. Joseph e Emma dedicaram todo o seu tempo e atenção ao cuidado dos doentes nesta época de aflição. John L. Smith, primo do profeta, relembrou o seguinte incidente que ocorreu naquela mesma época. O profeta Joseph e o primo Hiram, seu irmão, vieram visitar-nos. Todos estávamos doentes, mas minha mãe estava com febre e malária, e meu pai estava delirando a maior parte do tempo. Joseph tirou os sapatos dos pés quando viu a nossa situação precária, e calçou-os nos pés de meu pai, que estava descalço, e voltou para casa a cavalo sem sapatos. Joseph levou meu pai para a casa dele e salvou-lhe a vida, e supriu-nos com muitas coisas necessárias enquanto convalescíamos. Elizabeth Ann Whitney relembrou: no início da primavera de 1840, fomos para Commerce, como continuava a ser chamada a parte norte da cidade de Nauvoo. Alugamos uma casa que pertencia a Hiram Kimball. Estávamos todos acometidos de malária, calafrios e febre, e mal conseguimos engatinhar pela casa para cuidar uns dos outros. Joseph, ao visitar-nos e ver nossa situação, insistiu imediatamente que fôssemos morar com ele. Sentimos que não conseguiríamos suportar por muito tempo o clima, a água e as privações pelas quais estávamos passando. Por isso, aceitamos a sua oferta e fomos morar no quintal do profeta Joseph, em uma pequena cabana. Em pouco tempo, recobramos a saúde e as crianças voltaram a ser como eram. Meu marido foi trabalhar em uma loja que Joseph havia construído e provido de artigos necessários para o povo. Certo dia, quando eu estava saindo de casa para o quintal, a lembrança de uma profecia que Joseph Smith me fizera enquanto morávamos em Kirtland veio-me à mente como um choque elétrico. Ele dizia que, tal como fizéramos com ele, abrindo as portas de nossa casa para ele e sua família quando estavam sem onde morar, da mesma forma seríamos recebidos por ele no futuro em sua casa. Mosiah L. Hancock relatou a seguinte experiência que ocorreu em Nauvoo quando ele era jovem. Naquele verão, 1841, disputei meu primeiro jogo de bola com o profeta. Revezávamos batendo na bola e correndo atrás dela, e quando o jogo terminou, o profeta disse: "Irmãos, reúnam suas parelhas." Fizemos isso e fomos todos para o bosque. Fui conduzindo nossa carroça de um único cavalo, sentado na boteia com o irmão Joseph e meu pai na parte de trás. Havia 39 parelhas no grupo, e juntamos lenha até encher as carroças. Quando a nossa carroça ficou cheia, o irmão Joseph se ofereceu para disputar um jogo, uma espécie de cabo de guerra com bastão, com qualquer pessoa que quisesse competir com ele. Ele venceu a todos, um por um. Depois disso, o profeta enviou os carroções para diversos lugares em que houvesse pessoas precisando de ajuda, e disse-lhes que cortassem lenha para os santos que precisassem dela. Todos adoravam fazer o que o profeta dizia. E embora estivéssemos doentes e a morte estivesse por toda parte, as pessoas sorriam e tentavam alegrar a todos. Em 5 de janeiro de 1842, o profeta escreveu a seguinte carta para Edward Hunter, que mais tarde serviu como bispo-presidente. Nosso estoque na Red Brick Store está razoavelmente bom, muito bom, considerando as diversas compras feitas por várias pessoas em várias ocasiões e em circunstâncias até certo ponto sob controle. Mas regozijo-me por termos sido capazes de fazer o que fizemos, porque o coração de muitos irmãos e irmãs carentes ficou feliz com as comodidades que estão agora a seu alcance. A loja está repleta de artigos, muito além de sua capacidade, e temos trabalhado o dia inteiro, disponibilizando artigos como ninguém, para ajudar aqueles que se viram obrigados a passar sem um jantar de Natal e de Ano Novo, por não terem um pouco de açúcar, melado, passas, etc., etc. E também para me sentir feliz, porque gosto muito de ajudar os santos e de ser um servo para todos, esperando ser exaltado no devido tempo do Senhor.
Sugestões para estudo e ensino.
Pondere sobre essas ideias ao estudar o capítulo ou ao preparar-se para ensinar. Pondere sobre os ensinamentos em relação ao profeta Joseph Smith. O que essas histórias ensinam a respeito dele? De que maneiras você acha que suas ações influenciam as pessoas a seu redor? De que modo sua vida foi tocada pela bondade de outros? Por que você acha que uma pessoa cheia de amor de Deus quer abençoar toda a humanidade? Como nossos atos de amor e bondade ajudam a abençoar todas as pessoas? Quais são algumas responsabilidades que temos de cuidar dos necessitados? Como essas responsabilidades se relacionam com as necessidades materiais das pessoas? Como se relacionam com suas necessidades espirituais? Que exemplos você viu de pessoas que cuidaram dos necessitados? O que podemos fazer para aumentar nosso apreço pelas virtudes das outras pessoas? Por que você acha que devemos tomar cuidado com o orgulho e sermos moderados na estimativa de nossas próprias virtudes? O profeta Joseph expressou sua preocupação com a diminuição de sentimentos afetuosos no mundo. Por outro lado, ele disse que deveríamos alargar a alma uns para com os outros e abrir o coração para envolver as pessoas. O que você acha que significa alargar a alma e o coração uns para com os outros? De que maneiras podemos aplicar esses ensinamentos ao interagir com nossos familiares? Escrituras correlatas. 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 13. Mosias, capítulo 4, versículos 14 a 16. 26 a 27. Éter, capítulo 12, versículos 33 e 34. Moroni, capítulo 7, versículos 45 a 48. Doutrina e Convênios, seção 121, versículos 45 e 46.